Gaúcha 2020. Parceria CERS, Tramontina, Fiber e Rede de Farmácia São João. André Silva.
Boa tarde, é sábado 31 de julho de 2021 em Porto Alegre, com temperatura de 17 graus. É madrugada de domingo, 1º de agosto de 2021 aqui em Tóquio, com temperatura de 26 graus. Está no ar a edição número 220 do Gaúcha 2020. No oferecimento de CERS, conheça os programas de estágio e aprendizagem do CERS. Não existe regra para fazer bonito. Tramontina, Fiber, a máscara oficial da Comissão Olímpica e do time Brasil. E Farmácia São João, Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. A história do tênis brasileiro ganhou um capítulo especial neste sábado. Luísa Stefani e Laura Pigossi venceram as russas Verônica Kudermetova e Helena Vesnina, vice-campeãs de Wimbledon, por 4-6, 6-4 e 11-9, após salvarem 4 match points no match tiebreak, conquistando a primeira medalha do país na modalidade nos Jogos Olímpicos. A trajetória até a medalha teve triunfos sobre as canadenses Sharon Fishman e Gabriela Dabrowski, as tchecas Marqueta Vondrosova e Carolina Pliskova, as norte-americanas Bethany Mattek-Sands e Jessica Pegula nas quartas de final, e a derrota na semifinal para as suíças Belinda Bencic e Victoria Golubic. As brasileiras irão receber a medalha de bronze neste domingo, após a final de duplas femininas marcada para as 3 da manhã, horário de Brasília, no Ariac Tennis Center. Elas conversaram após a vitória e a inédita medalha com a Alice Bastos Neves.
Foi a medalha mais improvável do Brasil? Porque vocês não estavam nem sequer inscritas e chegam aqui e conquistam o bronze.
Talvez. Eu acho que esse ano inteiro eu estava trabalhando para conseguir chegar nessas Olimpíadas. A gente não estava dentro, já tinha passado, já tinha outros planos para fazer essa semana. Até que o Frigão ligou para a gente e falou, vocês entraram. Ah, eu não sei explicar o sentimento que foi aquilo entrar. Tão quanto feliz quanto a gente jogou agora. É um sentimento não diferente, mas... o sentimento de felicidade parecido. E desde então, acreditamos. Eu acho que vindo pra cá de última hora era lucro, estando aqui já era um sonho. Então, era cada segundo, era aproveitar todos os momentos. E tem uma equipe incrível, faz toda a diferença também, poder aproveitar todo o tempo fora da quadra. E a Lau dentro da quadra, lutando cada ponto, foi assim, sem palavras.
Tem um momento, depois do segundo set, que as russas saem e vocês continuam dentro de quadra, se movimentando com a raquete na mão. O que passou na cabeça de vocês naquele momento?
A gente começou a cantar o hino nacional.
A gente começou a cantar
o trecho do hino. E, nossa, é pra arrepiar e pra saber que a gente não tá jogando só pela gente, a gente tá jogando por um Brasil inteiro, então todo mundo mandando muita energia, muita força desde lá e falando que a gente podia e levantando a gente quando a gente perdeu um jogo difícil onde ali pra disputar a medalha de ouro. Acho que, putz, eu sofri muito ali esse dia, acho que um dia de descanso foi muito bom pra mim. Mas estou muito feliz pelo Free que ter acreditado na gente e por ter inscrito a gente, por mais longe que a gente pudesse estar na lista. E, putz, quando eu entrei, eu também, a Lulu teve um ano incrível, ela vem trabalhando tanto, fazendo, putz, final de Master 1000, e eu queria dar isso pra ela, porque eu também acreditava que eu podia, e ela acreditava que ela podia. Eu falei, então a gente vai junto.
Uma deu pra outra, as duas eram pro Brasil, essa medalha de bronze. Qual foi o trecho do hino que vocês cantaram? Eu quero um trechinho, pode ser?
Pode ser, mas calma que agora não vem nada na minha cabeça.
Gigantes pela própria natureza, és belo, és forte, impave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, e os filhos deste sol nas mães, gentil pátria amada, Brasil.
Tá aí a alegria das meninas Luiz Estefani e Laura Pigossi. Nos demais jogos do dia, o espanhol Pablo Carreño Busta venceu o sérvio Novak Djokovic por 2-1, 6-4, 6-7 e 6-3 e garantiu a medalha de bronze em simples no masculino. No feminino, a ucraniana Elena Svitolina virou sobre a cazaque Elena Rybakina e também assegurou o terceiro lugar. E na final de simples feminino, que foi disputada entre Suíça e República Tcheca, melhor para a Suíça Belinda Bentic, que fez 7-5, 2-6 e 6-3 diante da tcheca Markéta Vondrousová. Já na final de duplas mistas, os australianos Ashleigh Barty e John Peers ficaram com o bronze após a desistência dos croatas Nina Stojanovic e Novak Djokovic. Na verdade, final de duplas mistas, ficaram, claro, com a medalha de ouro. O Djokovic abandonou a competição e aí a Nina Stojanovic ficou sem a possibilidade de conquistar o maior título de sua carreira. Recordista sul-americano dos 400 metros com barreiras, Alisson dos Santos, disputa neste domingo, a partir das 9h05 da manhã, hora de Brasília, uma das séries semifinais aqui em Tóquio. Na sua estreia na sexta-feira, ele conversou com o Rodrigo Oliveira sobre o desempenho em sua primeira Olimpíada.
Pra gente foi, tipo, uma conquista muito grande, que a gente não esperava conquistá-la agora, esses resultados, a gente esperava chegar neles um dia, mas não achávamos que ia ser tão rápido como foi. Queria que a gente está trabalhando pelo caminho certo, que a gente está indo no caminho certo, que tem muita história para fazer ainda.
Para fechar, dos medalhistas, quem mais te inspirou a ser mais um?
Com certeza foi a Raíssa. O que ela fez foi histórico. Histórico realmente, tipo, foi muito lindo. E o que eu achei mais bonito foi a leveza com que ela levou aquilo. Ela levou numa tranquilidade, veio para se divertir e voltou com uma prata.
Alisson, parabéns, boa sorte. Nós do Rio Grande do Sul, da Rádio Gaúcha, seguimos na torcida por ti.
Muito obrigado, fiquem com Deus, abraço.
Valeu, Alisson dos Santos vai pro pódio sim. Já o carioca Márcio Teles não avançou na competição. Ele ficou em sexto na terceira série com 49,70, seu melhor resultado nesta temporada, mas insuficiente para ficar com uma das 27 vagas nas semifinais. No salto com vara, Thiago Braz, medalha de ouro no Rio 2016, avançou para lutar pelo pódio na terça-feira. Ele obteve a marca de 5,75, terminando em quinto no grupo B, em oitavo na classificação geral. Augusto Dutra saltou 5,65 como melhor marca e terminou em 16º no geral. A final terá apenas os 12 melhores. Vamos ouvir Rodrigo Oliveira, lá no atletismo, conversando com o campeão olímpico Thiago Braz.
A avaliação da minha qualificação foi boa, não foi fácil, mas espero que eu melhore o meu desempenho, né, na final. Não tá fácil ganhar a medalha, né, mas eu acho que tem que fazer bem feito, tem que chegar ali e saltar bem para conseguir pegar uma medalha.
O que mudou de 2016 para agora? Como você se sente nesse ciclo olímpico e nessa grande decisão? E se você se considera favorito até por ter a condição de atual campeão olímpico?
Na realidade eu não me coloco nessa posição de favorito não, mas é claro que a gente quer brigar com medalha, né? E, de novo, uma Olimpíada nunca é fácil, né, de pegar uma medalha. Então, eu acho que eu me sinto como em 2016. É um banho frio em que você tem que estar atento a tudo. Né, e tudo pode acontecer, claro. Então, tem que torcer para a final.
Por fim, que projeção você faz para o confronto, para mais um confronto com o Lavileni, que foi um confronto emocionante da última Olimpíada, e você acredita que pode se repetir dessa vez sem público?
Ah, tomara que seja um bom palco de novo, tomara que a gente possa trazer mais emoção de novo para o público, e tomara que a gente faça uma boa competição entre eu e ele, e também o Duplan, entre os outros atletas também.
A medalha vem saltando em que marca? Você conseguiu 6,03, né? Recorde olímpico. Acha que vai ser necessário repetir isso para ganhar a medalha?
Com certeza. Eu acho que 6 metros, 5,90, são essas medalhas aí em que vai estar ali para a final.
Tá aí, palavra do campeão olímpico do salto com vara, Thiago Braz. Campeã mundial sub-20 em 2014 em Eugene, nos Estados Unidos, Isabela Rodrigues da Silva conseguiu a última vaga para a final na qualificação, terminando na 12ª posição com 61,52 no arremesso. Andressa Oliveira Moraes terminou em primeiro, com 58,90. Já a gaúcha Fernanda Borges ficou na 24ª posição, com 57,90 no lançamento do disco. A decisão está marcada para a próxima segunda-feira. Marque pontos a favor do seu negócio e conheça o programa de aprendizagem do CRS. Acesse www.crs.org.br ou ligue para 51-3363-1000. Não existe regra para fazer bonito. Tramontina, Fiber, a máscara oficial da Comissão Olímpica e do time Brasil, e Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. 1h14:30 em Porto Alegre, no Japão. Aqui, madrugada de domingo, em Porto Alegre, início da tarde do sábado. O Brasil encerrou a participação na competição de judô dos Jogos Olímpicos de Tóquio na 7ª colocação da disputa por equipes mistas, prova que estreou no Japão e causou um impacto muito positivo. A seleção foi derrotada pela Holanda nas quartas de final e por Israel na repescagem, ambas por 4-2. Capitã da equipe gaúcha, da equipe brasileira, a gaúcha Maria Portela, conversou conosco sobre esta eliminação e o futuro na modalidade.
Como é que termina essa Olimpíada para ti, Maria? É claro que tem a emoção de que acabou agora e vocês queriam e tinham condições muito de levar essa medalha por equipes. Mas como é que você avalia esta Olimpíada, essa participação, pela forma como você chegou, né, e como você está saindo daqui?
Mairão é uma gigante. Infelizmente, a nossa pesada se machucou e ela prontamente vestiu a camisa e veio lutar por nós deu tudo ali, uma categoria que nem a dela, assim como o Lari, se entregou. Infelizmente, esse gosto é muito ruim, eu odeio me sentir assim. E nessa Olimpíada eu prometi pra mim que eu não ia me sentir desse jeito, mas infelizmente eu tô saindo assim novamente. Andrezinha, essa Olimpíada, irmã, eu me preparei tão bem, assim, eu tava tão bem, que eu tinha certeza que eu ia sair daqui medalhista, sabe? Eu trabalhei por completo, mas como eu falei aquele dia, eu te repito hoje. Tem coisas que infelizmente a gente não controla. Mas eu tenho certeza absoluta que eu dei sempre o meu melhor e que nessa Olimpíada eu estava preparada mesmo. Vai ver, não é pra ser. Vai ver, o meu propósito é diferente da medalha. Mas eu me entreguei 100% para esse sonho. Eu não sei o que ainda disse pra mim, nada de falar de aposentadoria, só tem mais 3 anos. E eu falei pra ele, Cisei, eu tô cansada, realmente, meu corpo tá cansado, eu preciso descansar, porque foi um ano muito atípico. A gente prolongou um ano a mais, e a gente sabe que um ano a mais de treino é muita coisa. A gente teve todo esse desafio da pandemia, enfim. Chegar aqui é uma satisfação muito grande, eu acredito que pra todos. E, infelizmente, eu saio com esse gosto amargo. Eu queria ter a sensação real, assim, de como é ser medalhista. Mas eu tenho muito orgulho mesmo de tudo que eu construí, da pessoa que eu sou, da atleta que eu sou, dos valores que eu sigo e de representar meu clube, representar minha família e por sempre estar representando o Brasil nessa categoria. E, enfim, é isso. Não tem muito o que dizer. O gosto é amargo da derrota. Mais uma.
Pra quem te conhece, e eu te conheço acho que razoavelmente bem e acompanho a tua trajetória, assim como a da Mayra, né? Primeiro que tu não tem que ficar chateada com nada, porque tu é uma grande atleta, vai seguir sendo a grande atleta que tu sempre foi, né? Ninguém vem a 3 Olimpíadas pra passear, e tu não veio pra passear, a gente viu isso. Vamos fazer um acordo? A gente vai se ver em Paris, tu vai estar em Paris, tu vai estar nessa posição na minha frente. Eu já brinquei com a Mayra antes dela lutar aqui lá em Porto Alegre aquele dia, eu disse assim, eu tava nas duas que tu ganhou, eu vou estar na terceira. E ela disse assim, pode estar lá que eu vou estar. Então eu vou fazer o acordo contigo agora aqui, ó. Vamos bater mão aqui, ó. Eu e tu. Tu vai estar em Paris, tu vai descansar a cabeça, vai descansar corpo, mas tu é muito grande, Maria. E tu vai estar em Paris.
Andrezinho, muito obrigada pelas tuas palavras, realmente tu tá comigo desde a primeira, lembra? Depois de tudo e... Vamos lá, o que eu posso te dizer hoje é que eu tô realmente cansada, tô desgastada, eu preciso descansar um pouco, celebrar assim com a medalha da Mário e do Dani, o Sensei Kiko, que é um caramba, mestre, 6 medalhas do Clube Sojipa, então eu tenho muito orgulho de representar essa família. E depois a gente vê sobre isso, mas a gente deu um saquinho. Mas se eu tiver lá... Depois...
Ah, eu vou cobrar esse acordo agora.
Andrezinho, se eu tiver lá, vai ser muito melhor, pode ter certeza.
Tu chegou com lágrima, eu tô te tirando daqui com um sorriso, viu?
É verdade, muito obrigada.
Aí, Maria Portela, gigante do judô brasileiro. Mesmo sem o pódio por equipes, o judô do Brasil sai de Tóquio com 2 medalhas na bagagem, chegando a 24 na história. 4 ouros, 3 pratas e 17 bronzes, os últimos de Mayra Aguiar e Daniel Carguinin. E nós vamos relembrar o que a Mayra falou após ganhar a 3ª medalha olímpica da carreira na última quarta-feira.
É sim, eu acho que a conquista mais importante, mais saborosa que eu tive na vida, assim, por tudo que eu passei esses tempos, foi muito difícil, tá todo mundo naquela tensão, e vai dar, não vai, e tu acreditar, sabe, tu continuar lutando, continuar batalhando, por pior que seja a situação, sabe, então hoje poder concretizar isso, sabe, de todas as batalhas do dia a dia, das dores, daquela briga psicológica todos os dias, sabe, vale a pena, valeu a pena, sabe, então eu tô muito feliz, é assim a minha conquista mais importante.
Tu dissesse, né, é a tua principal conquista, a gente sabe pelo que tu vivenciou nos últimos meses, né, mas acima de tudo, valeu muito aquilo, tu já ter também passado por isso, de daqui um pouco ter caído no meio da competição, mas se reerguer, né, pra poder conquistar as medalhas, como aconteceu em 12 e também em 16?
Não, com certeza, assim, bom, meu mestre Kiko, ele é chato comigo, a gente é um amor e ódio todos os dias, que eu sei que ele tem que me cobrar muito, eu, às vezes eu tô muito cansada, mas ele tá ali cobrando, tá? E ele torce muito, ele tá muito junto com a gente todos os dias, ele gosta muito disso, então essas vitórias são muito dele mesmo. Mas essas experiências todas que eu passei, que eu vivi, com certeza me fizeram muito mais forte, As principais, as mais difíceis, as mais dolorosas foram as que me tornaram hoje um atleta com 3 medalhas olímpicas, sabe? Isso aí vai demorar pra cair, mas tá muito gostoso essa sensação.
Te ver feliz é legal e eu lembro de ter conversado contigo já alguns momentos antes dessa vinda pra cá. E eu sempre brincava contigo, eu dizia pra ti, me parece que tu tá muito bem de cabeça, né? E eu acho que a competição aqui, ela demonstrou isso, né?
Ai, com certeza, eu gosto muito de judô, eu amo isso. E eu vejo cada vez mais o quanto isso é gostoso na minha vida. Eu faço isso desde os 6 anos. Então, e tive momentos muito difíceis, também por conta do judô, né? Mas quando eu olho em tudo, assim, o geral, eu consigo enxergar, hoje eu consigo enxergar o quão importante é, o quão gostoso é isso na minha vida, isso faz muito parte da minha vida. Então, tudo que doeu, tudo que eu perdi, que doeu, me tornou o que eu sou hoje, uma mulher forte, uma mulher feliz, que amo o que faz.
E daqui a 3 anos tem de novo.
Com certeza, eu quero mais, eu ainda estou me sentindo muito bem, eu sei que tem muito a melhorar, muito mesmo. E são 3 anos, é muito rápido que passa. Então, claro, comemorar, mas eu competi pouco esse ano, é minha segunda competição, eu fiz o Mundial e a Olimpíada agora, então eu tô com muita gana de competição e agora com certeza vai me dar muito mais. Então eu vou voltar pra casa, vou dar uma relaxada um pouco, mas vou voltar a mil porque eu quero mais, eu quero continuar treinando, continuar lutando e competindo cada vez mais.
Pois é, tu me disse lá em Porto Alegre, né, antes de vir, que como só tinha disputado o Mundial, tu sentiu que faltava tatame, que tava faltando. Chegou naquele nível que tu esperava?
Eu sei que eu não tô no meu 100%, eu sei que eu posso muito mais, mas eu consegui ajeitar. O Mundial foi muito importante para poder treinar isso, poder treinar tatame, que era o que estava faltando, que eu não conseguia fazer tanto por conta das lesões, da lesão que eu tive. Mas hoje eu consegui fazer uma preparação com todo o suporte, com tudo que eu precisava para poder estar bem hoje. Mas é aquilo, cada competição, cada coisa que passa, eu consigo enxergar muito mais do que falta e do que vai melhorar. Então hoje eu saio muito feliz, mas também já com muitos planos para continuar melhorando, evoluindo.
Eu rodei aquele meu papo contigo da Sojipa e eu dizia para ti assim, eu estava e narrei 2012 e 2016, esperava em 20. Bom, fechamos, né?
Vamos para mais uma e tu vai ter que ir junto, porque o amuleto da sorte tem que ir junto. Valeu.
Aí, palavra da Mayra Aguiar, três vezes medalhista olímpica, trimedalhista olímpica pelo judô do Brasil. 1h24 da tarde deste sábado em Porto Alegre, 1h24 da madrugada de domingo já aqui no Japão. Nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos com mais destaques dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Clínica Alfamen informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Alfamen está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alfamen. Sexo é saúde. Responsabilidade técnico Cris Greco. Cremers 34952.
Se vai no fogo, é churrasco. E sob o toque do fogo, tudo fica melhor. Carne, legume, fruta da terra ou frutos do mar. A grelha é onde mexilhão vira arte e abacaxi é rei. Assar cogumelo não é viagem. Então, risque o fósforo, arrisque-se no sabor do desconhecido. Lembrando sempre, não existe churrasco errado. Errado é não fazer churrasco do seu jeito. Tramontina, respeito pelo seu churrasco.
O Pai tá on e o Carrefour também. As melhores ofertas de Dia dos Pais para você escolher o presente perfeito gastando pouco. TV 50 polegadas Samsung Cristal Smart 4K por R$2.799 em 24 vezes sem juros no cartão Carrefour. Todas as churrasqueiras elétricas com 20% de desconto na etiqueta. Smartphone Moto G 20 64 GB por R$1.299 no plano Oi Controle em 24 vezes sem juros no cartão Carrefour. Ofertas válidas de 29 de julho a 1º de agosto ou enquanto durarem os estoques. Carrefour, todos merecem. Sem o melhor.
Se prepara que hoje tem noitada de futebol a Gaúcha. O Inter precisa fazer o dever de casa e vencer o Cuiabá no Beira Rio.
E o Grêmio quer buscar fora de casa pontos muito valiosos contra o embalado Bragantino.
A partir das 18h, o pré-jornada começa a aquecer a galera para a noite de dupla Grenal na Gaúcha. E logo depois, coladinho no futebol, a nossa cobertura olímpica chega trazendo todas as informações e bastidores direto de Tóquio.
Parceria, lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
Uma e 26 mais 40 segundos, estamos de volta com o Gaúcha 2020, falando dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, direto aqui da capital japonesa, em nome de CRS. Conheça os programas de estágio e aprendizagem do CRS. Não existe regra para fazer bonito, Tramontina. Fiber é a máscara oficial da Comissão Olímpica e do time do Brasil. Fiber é a marca oficial também da delegação do Grupo RBS, que se faz presente aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Farmácia São João, Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Vamos falar um pouco de vela agora. Vou passar aqui a situação dos brasileiros nas principais classes da vela. Após passarem toda a semana entre a terceira e a quinta colocações na classe Fortniner FX, as atuais campeãs olímpicas, as velejadoras Martine Grael e Kaena Kunze, encerraram a fase de classificação em segundo lugar. As campeãs da Rio 2016 somam 70 pontos perdidos. Já as holandesas Annemiek Beckering e Annette Duits têm a mesma pontuação, mas vencem no critério de desempate. A regata de medalha da classe está programada para segunda-feira, a partir de 2h33 da madrugada. Portanto, emoções para Martine e Kaena em busca do bicampeonato olímpico na classe 49. Na RSX feminina, agora sim, Patrícia Freitas participou neste sábado da regata de medalha. Ela terminou a disputa decisiva na 8ª posição, encerrando sua participação na Olimpíada na 10ª colocação com 133 pontos perdidos. A medalha de ouro ficou com a chinesa Lu Yunxiu, a prata com a francesa e favorita Charline Picon e o bronze com a britânica Emma Wilson. Ainda neste sábado, a dupla da classe Nacra 17, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino, teve um dia de superação em Inoshima, ao conquistar ótimos resultados e ascender ao nono lugar com 63 pontos perdidos. Os italianos Ruggero Titta e Caterina Banti se mantêm na ponta com 18 pontos, com os britânicos John Gimson e Anna Burnet em segundo com 24, e os alemães Paul Kulhoff e Alika Stuhemer em terceiro com 32. Neste domingo, corre na raia de Inoshima as três últimas regatas classificatórias para o Medal Race, que será disputado na próxima terça-feira. E para fechar de vela, o domingo será especial para Robert Scheid, que disputa sua sétima Olimpíada. O bicampeão da classe laser disputa a regata de medalha a partir das 2h33 de Brasília. O velejador paulista tem chances de conquistar a prata ou o bronze, mas não tem mais possibilidades de conquistar a medalha de ouro. E no dia do aniversário do técnico tricampeão olímpico José Roberto Guimarães, a seleção feminina de vôlei presenteou o treinador com uma vitória sobre a atual campeã do mundo Sérvia por 3-1 na Ariake Arena. Com isso, o Brasil assumiu a liderança do Grupo A e enfrenta o Quênia na próxima segunda-feira às 4h25 da manhã no Brasil. Nós vamos ouvir o papo de Zé pra Zé, de José Alberto Andrade com José Roberto Guimarães.
Zé Roberto Guimarães, parabéns, parabéns pelo aniversário, acima de tudo, mas também pela atuação das meninas hoje, que melhor atuação da Olimpíada até agora, né?
Olha, estou feliz duplamente, né? Pelo aniversário, por estar podendo comemorar de uma certa forma aqui com você, com todos da Rádio Gaúcha, e muito obrigado. Obrigado, eu acho que o time hoje jogou muito bem, quer dizer, lógico, tivemos alguns erros, mas a atenção, o foco, a determinação, a atitude que o time teve é que foi importante para acontecer o que aconteceu hoje de vencer a Sérvia por 3-1, que tem um poderio de ataque excepcional, né, principalmente com a Boskovic. Acho que a gente sacou bem, quando a gente, em determinados momentos, a gente parou de imprimir um pouco o saque, deu um pouco mais de ritmo para elas, tiveram mais facilidade em jogar. A gente variou um pouco, a gente conseguiu complicar um pouco mais a defesa, Boskovic atacando bolas altas, pontuou bem, mas, enfim, cometeu um pouco mais de erros. Agora, é um grande time, né? A gente sabe que a Sérvia é uma das equipes que podem chegar aí à fase final da competição, e o que a gente já tem que se preparar, né? O próximo adversário é o Quênia, mas a gente já está em primeiro do grupo, e agora é manter foco no que vier, né? Talvez, então temos que esperar um pouquinho ainda para ver o que vai acontecer no outro grupo, mas não importa. O que importa é que a gente tem que manter o que nós jogamos hoje, e aí nós temos chance.
Zé, o jogo de hoje, claro, é o comentário de uma vitória, mas tantas vitórias bacanas o Brasil já teve, mas hoje tinha um negócio diferente, a questão da levantadora, a Roberta. A atuação dela foi fantástica, mas a Roberta, nesse momento, ela está até sem o direito de jogar mal, porque tu não tem como votar. É uma missão que eu tenho certeza que te deixou muito feliz pelo desempenho dela, e até tu pode nos dizer como é que está a situação na Macris.
Claro, é um motivo também de felicidade, mas a gente conhece a Rô, sabe do que ela é capaz, da tranquilidade, principalmente nos momentos mais críticos. Ela fez isso a vida inteira, sempre entrou em momentos de dificuldade dos times, sempre entrou em momentos muito complicados do jogo e sempre conseguiu ajudar. Pode acontecer, isso pode, todo mundo está sujeito, mas única levantadora, infelizmente, a Macris se machucou. Agora, as notícias, eu fiquei muito feliz com o que eu vi hoje. A Macris hoje já deu uma caminhada, já está exercitando o pé. Enfim, já o edema já está enxugando e está tudo correndo bem. Lógico que a gente vai tentar todos os cuidados possíveis, está fazendo fisioterapia direto. Fernandinho, que é o fisioterapeuta, está dormindo muito pouco, tadinho, mas é por uma boa causa, né? A gente tem que recuperar uma Cris e pensar no bem-estar dela, e é uma jogadora que faz muita falta, né? Então, mas estamos felizes pelo resultado, tristes ainda pelo que aconteceu com a Macris, e a gente pensa muito nessa recuperação. Eu fiquei com ela até mais ou menos meia-noite e meia ontem, conversando, vendo o Fernandinho fazendo tratamento. Eu acho que lá estava a Roberta junto, a Aninha estava junto. Então é uma coisa legal, né, que está acontecendo. Essa energia do time está sendo muito positiva para todo mundo.
Tá aí o técnico tricampeão olímpico José Roberto Guimarães falando com o José Alberto Andrade. A lesão citada da Macris, que aconteceu no jogo anterior, segue prejudicando e desfalcando a seleção, provavelmente contra o Quênia e até mesmo nas quartas de final. E assim, a Roberta, como disseram o José Roberto Guimarães e o José Alberto Andrade, segue como única jogadora da posição. E ela falou sobre esta situação com o José Alberto Andrade.
Acho que os pensamentos têm que ser os melhores num dia de um jogo tão importante e a cada jogo aqui na Olimpíada. Então, em momento algum eu pensei que eu vim com o pensamento de vou ser eu mesma, vou jogar bem, vou jogar pro grupo, a gente vai se juntar. Então, acho que isso que ajudou, assim, eu pensei ponto a ponto, eu senti o grupo numa energia muito boa, isso me fortalece a cada momento do jogo. E joguei um pouquinho pela Macris também, que queria muito estar aqui hoje. Mas eu acho que é isso, eu não elimino os pensamentos ruins que vêm, porque acontece de aparecer alguns, mas eu acho que não é momento de insegurança, é momento de estar com a cabeça erguida, saber que eu posso fazer o meu melhor e jogar o meu máximo.
E do ponto de vista aí, sim, técnico, a impressão que ficou e o resultado mostra é que o time, mesmo que esteja um pouco mais acostumado a jogar com a característica da Macris, teu jogo encaixou espetacularmente.
É, o bom é que eu já venho jogando com as meninas durante todos esses anos, né? Joguei com algumas no clube, agora a última temporada. Mas eu mesma comentei isso. Eu falei, ó, meu estilo de jogo é um pouquinho diferente do da Macris. O dela é um jogo muito acelerado. Ela faz bolas brilhantes, que eu acho que talvez eu segure mais, vá na segurança. Mas acho que o time se adaptou rápido. É, a gente treina junto também, não tem como errar, né? Uma bola ou outra pode até acontecer, mas eu acho que a gente virou a chave rápido para encaixar no meu jogo e deu tudo certo, graças a Deus.
E a importância de ter vencido uma seleção, a primeira seleção candidata à medalha que vocês vencem e venceram na melhor partida que vocês fizeram aqui na Olimpíada. Que tipo de segurança daqui para frente isso aí passa? Não o jogo contra o Quênia, mas eu já estou pensando em quarta de final.
É, eu acho que a gente vem pensando a cada jogo. Então ganhamos o primeiro, vamos pensar no segundo. E assim, sem atropelar as coisas, eu acho que o crescimento do time, a segurança vem partindo de cada jogo, de cada vitória. Hoje foi muito importante, com certeza era um dos times para serem batidos. Acho que segurar Boscovic não é fácil e a gente conseguiu reagir bem hoje. Mas agora pensar no próximo jogo, que a gente pode crescer e mudar para o próximo jogo e partir para as quartas de final. Acho que o time vem crescendo, está com uma energia boa, está com segurança e é isso que tem que prevalecer, sempre o grupo, que é assim que a gente vai chegar até o final.
A propósito, dá um abração na Macris, nós estamos juntos aí nessa recuperação. Sei que vocês, o Zé contou aqui, que vocês ficaram ontem numa vigília junto com ela, conversando, isso é muito importante.
É o grupo. Antes de sair para o jogo também ela deu um abraço em cada uma, está lá se cuidando, já ela está de volta. Graças a Deus não foi nada grave e já ela está aqui de novo com a gente, dando toda a energia aqui de pertinho, né?
Tá aí, Roberta, a única levantadora neste momento na seleção brasileira feminina de vôlei. Confirmando então esta que foi a rodada de número 4 do torneio feminino de vôleibol no grupo do Brasil, que é o grupo A. Ainda, além da vitória brasileira por 3-1 diante da Sérvia, tivemos República Dominicana 3, Quênia 0, no enfrentamento entre técnicos brasileiros, de um lado Marcos Kiviek na República Dominicana e de outro Luiz Omar de Moura na seleção do Quênia. 25-19, 25-18 e 25-10, as parciais da vitória dominicana. Num jogaço, o Japão perdeu para a Coreia do Sul por 3-2, 19-25, 25-19, 22-25, 25-15 e 14-16. E desta maneira, as sul-coreanas, além da vitória, ingressaram de forma definitiva na briga por uma vaga neste grupo junto com Brasil e Sérvia. O Brasil lidera com 4 vitórias e nenhuma derrota, está invicto na competição, é a única seleção de todo o torneio que ainda não perdeu. A Sérvia aparece em segundo com 3 vitórias, 1 derrota e saldo average de 3,3. A Coreia do Sul está em terceiro com 3 vitórias e 1 derrota, mas 7 pontos conquistados. Em quarto, a República Dominicana com 1 vitória e 3 derrotas e um total de 5 pontos conquistados. Em quinto, o Japão com 1 vitória, 3 derrotas e 4 pontos conquistados. O Quênia com 4 derrotas é o lanterna. A última rodada terá, além de Brasil e Quênia, Japão e República Dominicana. Confronto direto. Quem vencer avança para as quartas de final, além de Sérvia e Coreia do Sul. Pelo grupo B, o grupo onde estão as rivais americanas e italianas do Brasil. Hoje, as americanas foram surpreendidas pela Rússia. Perderam por 3 a 0. 25-20, 25-21, 25-19. A Argentina perdeu para a Turquia 3 a 0, 25-23, 25-20 e 25-18. Enquanto a Polônia, aliás, a China, fez 3 a 0 diante da Itália, 25-21, 25-20 e 26-24. Mas mesmo com esta vitória, as chinesas estão eliminadas de maneira surpreendente do torneio. A Itália lidera, tem 3 vitórias, 1 derrota, assim como Rússia e Estados Unidos. A vantagem das italianas sobre russas e americanas é no número de pontos, 9 contra 8. E a vantagem das russas contra as norte-americanas está no critério de saldo average. Em quarto está a Turquia, 2 vitórias e 2 derrotas. Em quinto a China, 1 vitória, 3 derrotas. E a Argentina com 4 derrotas é a última colocada. Última rodada tem Estados Unidos e Itália, Rússia e Turquia e China diante da seleção da Argentina. A seleção masculina de vôlei atua logo mais, 11h05 da noite, deste sábado aí no Brasil, e o rival será a França. Nós vamos ouvir o que o técnico Renan Dalzotto pensa sobre este duelo do time brasileiro contra a seleção francesa.
Agora temos mais um jogo extremamente importante contra a França, uma seleção que começou mal os Jogos Olímpicos, né, com algumas derrotas que certamente eles não estavam esperando. Então é um jogo de vida ou morte para eles. E para nós é um jogo extremamente importante, porque nós queremos a melhor classificação possível, né, para depois pensar em quem nós vamos cruzar do outro lado, que também o outro grupo está bastante equilibrado. Então não se sabe nada ainda de cruzamento, por isso nós e França vai ser jogado também com total intensidade para a gente buscar a vitória.
E a rodada ainda tem para este grupo onde estão Brasil e França, Rússia e Tunísia e Estados Unidos e Argentina. Este grupo B é liderado pela Rússia, 3 vitórias, 1 derrota, 9 pontos ganhos. O Brasil tem 3 vitórias, 1 derrota e 8 pontos ganhos. A França tem 2 vitórias, 2 derrotas, 7 pontos. Os Estados Unidos, 2 vitórias, 2 derrotas, 6 pontos. A Argentina, 2 vitórias, 2 derrotas, 5 pontos. E a Tunísia tem 4 derrotas. No grupo B, a situação de classificação é a seguinte: Polônia em primeiro, com 10 pontos, 3 vitórias e 1 derrota. Itália em segundo, com 8 pontos, 3 vitórias, 1 derrota. Em terceiro, Canadá com 7, 2 vitórias e 2 derrotas. Em quarto, o Japão, aliás, empatado com o Canadá, com 2 vitórias e 2 derrotas. Porém, 6 sets conquistados pelos japoneses contra 7 perdidos. E desta maneira, eles estão atrás do Canadá na disputa. O Irã, com 5 pontos após 2 vitórias e 2 derrotas, é quinto. A Venezuela, com 4 derrotas, é a lanterna. Bom, a última rodada reserva Polônia e Canadá, Itália e Venezuela, Japão e Irã. Portanto, se o Irã vencer o Japão, confronto direto, o time iraniano se classifica e elimina os donos da casa, o mesmo que vai acontecer na competição feminina entre República Dominicana e Japão, que também irão se defrontar na última rodada do torneio olímpico de voleibol, no caso este, no torneio olímpico de voleibol masculino. E a seleção brasileira de futebol, a gente teve futebol, né? No começo da manhã o Brasil suou, venceu e está classificado. O Brasil já é semifinalista do torneio olímpico de futebol. E quem está trazendo os destaques da vitória brasileira é o Rodrigo Oliveira. Daqui a pouco a gente traz o Rodrigo Oliveira falando então sobre a vitória da seleção brasileira diante da Costa do Marfim, a classificação do Egito, aliás, a Costa do Marfim enfrentou a Espanha, para falar sobre como o Brasil, né, já projeta uma semifinal e como o técnico André Jardine, como os jogadores da equipe brasileira também projetam este enfrentamento de semifinal que o Brasil terá agora. O Brasil que suou, venceu por um magrinho 1-0, mas conseguiu a classificação, que é o mais importante dentro deste torneio aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil agora parte com tudo para, quem sabe, hein, conquistar o bicampeonato olímpico. O Brasil ficou Olimpíadas por mais de 100 anos sem conquistar medalha no futebol e, de repente, já se vê na possibilidade de conquistar duas medalhas consecutivas. O Brasil pega o México na semifinal, revivendo aquela decisão de Londres em 2012 com vitória mexicana. Os mexicanos hoje atropelaram a Coreia do Sul 6-3. A Espanha, na prorrogação, bateu a Costa do Marfim 5-2. O jogo chegou a estar 2-1 para a Costa do Marfim até 4 minutos depois do período regulamentar. O jogo já estava com 49 do segundo tempo. O Japão empatou com a Nova Zelândia em 0-0, venceu nos pênaltis 4-2 e vai encarar a Espanha em uma das semifinais. México e Brasil fazem a outra semifinal, o jogo no próximo dia 3, na cidade de Kashima. Ontem, no torneio feminino, não deu para o Brasil, né? Perdeu nos pênaltis para o Canadá pelo placar de 4-3. As canadenses vão enfrentar as americanas na semifinal em Kashima, enquanto que Suécia, que bateu o Japão, e Austrália, que venceu a Grã-Bretanha, se enfrentam no mesmo dia na cidade de Yokohama, que pertinho, cerca de uma hora de distância de Tóquio, valendo uma vaga na decisão. Agora sim, Rodrigo Oliveira chega para trazer os destaques da vitória do Brasil diante do Egito e a classificação para as semifinais. Rodrigo.
Alô, André Silva, boa madrugada para nós aqui em Tóquio, boa tarde para todo o pessoal no Brasil. A seleção brasileira está na semifinal dos Jogos Olímpicos no futebol masculino e vai enfrentar o México. Na entrevista coletiva, o técnico André Jardine lamentou as chances desperdiçadas no jogo, mas fez elogios à atuação. Disse que o Brasil, ainda que esteja mantendo a escalação de um jogo para o outro, está diversificando o repertório de jogadas. Chamo atenção para a entrevista do lateral direito Daniel Alves, capitão e líder da equipe. Está falando o jogador.
Sabíamos da dificuldade do jogo, tínhamos estudado muito bem o adversário, sabíamos da força que ele tinha defensivamente, mas como bro, mas eu acho que o placar saiu curto, né? Acho que merecíamos alguma coisa mais, mas é isso, né? Sabendo que temos que melhorar algumas coisas e colocar tudo que temos da nossa parte para poder estar nessa grande final. Eu acho que temos que caprichar um pouco mais na finalização. O jogo poderia ter acabado antes, né, do tempo, não está sofrendo tanto, porque é uma competição muito curta, cada 2-3 dias você está jogando. Então qualquer esforço que você possa economizar é uma vantagem que você tem para a seguinte fase, né? Hoje tivemos que fazer um sobre-esforço, porque eles tinham um jogo muito direto, não apenas circulava a bola entre meio, senão que quando joga direto, sua pressão para frente não serve, tem que ficar transição o tempo todo, e isso acaba desgastando um pouco, né? E o jogo fica perigoso, né?
Este o Daniel Alves. A seleção brasileira volta a entrar em campo na terça-feira às 5 horas da manhã, pelo horário de Brasília, contra a equipe do México. O Brasil, no futebol masculino, é um dos fortes candidatos à medalha de ouro, André.
Valeu, Rodrigo Oliveira conversando com a gente, trazendo os destaques da seleção brasileira masculina de futebol. 1h47. Vamos repassar então agora o que tem de programação, né? Você vai, claro, sempre ficar nos acompanhando durante a programação esportiva da Gaúcha. Hoje, depois do futebol, tem muita Olimpíada, muita competição para você ao longo de toda a madrugada e início da manhã de domingo. Vamos lá. Vou passar pelo horário de Brasília, evidentemente, as competições, modalidade a modalidade, só onde tem brasileiros. Às 9h40 da noite, a fase eliminatória dos 3 mil com obstáculos tem a Simone Ferraz. Às 9h50 da noite, o salto em distância feminino, fase classificatória, com a presença da Eliane Martins. No mesmo horário, tem também outra prova dos 3 mil com obstáculos feminino. A Tatiane da Silva busca a qualificação. 22h45 deste sábado, 400 metros rasos, tem Lucas Carvalho na etapa classificatória. Aí vira para o dia seguinte, para nós aqui, ao menos, praticamente já no dia seguinte, às 7h15 da noite daqui, 7h15 da manhã do domingo no Brasil, Paulo André de Oliveira vai disputar a semifinal dos 100 metros rasos às 7h15. Às 9h05 da manhã de domingo, tem Alisson dos Santos na semifinal dos 400 metros com barreiras. Caso o Paulo André, lá na semifinal dos 100 metros, avance, Ele disputa a medalha de ouro às 9h50 da manhã do domingo. No boxe, às 6h18 da manhã de domingo, tem disputa importantíssima de quartas de final da categoria até 75 quilos. O Herbert Souza vai enfrentar Albican Amankul, do Cazaquistão. Se vencer, vai às semifinais e já tem uma medalha de bronze, no mínimo, assegurada. Às 5h52 da manhã, no Ariac Gymnastics Center, tem a final por aparelhos. E a brasileira Rebeca Andrade vai disputar a final do salto. No handebol masculino, às 7h30 da manhã, o time do Brasil enfrenta a Alemanha tentando a vitória para ainda conquistar uma das vagas para as quartas de final. Hipismo, concurso completo de equitação. O Brasil compete no cross country por equipe, compete também no cross country individual, com as presenças de Marcelo Tosi, Rafael Lozano e Carlos Parro. Eles começam a competir às 8h27 da noite deste sábado. Natação, às 22h30, portanto, hoje, ainda sábado à noite, tem a decisão dos 50 metros nado livres e o Brasil será representado por Bruno Fratos. Seguindo, tênis de mesa por equipes, oitavas de final feminina, tem Brasil e Hong Kong, ou Hong Kong-China, é porque Hong Kong agora voltou a ser possessão chinesa, então é Hong Kong-China. Jogo às 10 horas da noite deste sábado, às 2h30 da manhã do domingo, pelo torneio masculino, oitavas de final, o Brasil enfrenta a boa equipe da Sérvia. Na vela, a gente já falou sobre a situação e sobre as regatas que vão acontecer. Podemos acrescentar ainda que teremos as regatas de números 7 e 8 da classe 470 feminina, com Fernanda Oliveira e Ana Barbachan. E quem mais compete ainda neste sábado é o Robert Scheid, né, confirmando, se despede de Olimpíadas e compete às 2h33 em busca da medalha de ouro. Vôlei de praia feminino tem oitavas de final entre Ana Patrícia e Rebeca, e Xia e Wang da China. Elas se enfrentam às 10 horas da noite ainda deste sábado. Pelas oitavas de final feminina, só que às 5 horas da manhã de domingo, tem Agatha e Duda, as favoritas, contra Ludwig e Kosut da Alemanha. A Ludwig foi campeã olímpica no Rio 2016, enquanto a Agatha ficou com a medalha de prata. Voleibol masculino, tem jornada 23h05, tem Brasil e França, jogo que há pouco a gente trazia os destaques com o técnico René Dalzotto. Na categoria Wrestling, o Brasil vai competir a partir de 11 da noite com Eduardo Sogomonian, que vai enfrentar a Eduard Pop da Alemanha. As semifinais também acontecem no dia de hoje. Na natação, tem Aline Silva e Yasemin Ardar da Turquia. Aliás, no Wrestling Livre, tem a Aline Silva contra a Yasemin Ardar às 11 horas da noite deste sábado. São os eventos que envolvem brasileiros aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E agora, a Valéria Possamay traz pra gente, direto da Central Olímpica, o quadro geral de medalhas dos Jogos de Tóquio.
Bom, André, que tem neste momento o Brasil na 21ª colocação, hoje com a conquista do bronze da Laura Pigossi e também da Luísa Stefani. O Brasil chegou então a 8 medalhas, tem um ouro que foi conquistado pelo Ítalo Ferreira no surf, ainda 3 pratas, né, com o Kelvin Hoffler no skate, a Rebeca Andrade na ginástica e ainda tem uma chance também com a Rebeca, que está na final do solo, e também com a Raíssa Leal, a fadinha, no skate. E agora 4 bronzes, com o Daniel Carguinin, né, no judô, a Mayra Aguiar também pelo judô, a Laura Pigossi e a Luísa Stefani, que conquistaram essa medalha hoje no tênis, e também o Fernando Schaefer na natação. O Brasil neste momento é o 21º colocado no quadro de medalhas, que neste momento é liderado pela China. 21 ouros, 13 pratas e 12 bronzes, um total de 46 medalhas. Dá pra gente passar até o top 5? O Japão na segunda colocação com 17 ouros, 5 pratas e 8 bronzes, um total de 30. Os Estados Unidos é o terceiro colocado, com 16 ouros, 17 pratas e 13 bronzes, um total de 46 medalhas. Os atletas da Rússia, né, o comitê russo, com 11 ouros, 15 pratas e 11 bronzes, 37 medalhas ao total. E fechando esse top 5, a Austrália com 10 ouros, 3 pratas e 14 bronzes, tem 27 medalhas no total, viu, André? E se me permite, você trouxe o cardápio das Olimpíadas. Claro. Tem também o cardápio do Campeonato Brasileiro da Série A hoje com muitas partidas. A gente até pode aproveitar e trazer, André.
Vamos lá, vamos lá. E aliás, a gente tem o cardápio longo, né, também com transmissão no futebol da Gaúcha e também de Jogos Olímpicos.
Muita coisa, viu? Como até destacando a dupla Grenal, primeiramente tem Inter e Cuiabá às 8 horas da noite no estádio Beira-Rio, com transmissão aqui da Gaúcha. Depois, às 9 da noite, tem Bragantino e Grêmio no Bia Bichedi, também partida com transmissão aqui da Rádio Gaúcha. Antes disso, tem confronto paulista no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras, às 7 da noite. E amanhã tem Corinthians e Flamengo, jogo que tem transmissão aqui também da Rádio Gaúcha, às 4 da tarde. No mesmo horário, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Depois, às 6h15, com Bahia e Sport Recife, no domingo, ainda Chapecoense e Santos. Depois, às 8h30 da noite, mais duas partidas, Ceará e Fortaleza, Atlético Goianiense e América Mineiro. Destacando que a partida do Fluminense contra o Juventude foi adiada, esse jogo que aconteceria no Maracanã, justamente porque hoje, sábado, é dia de Copa do Brasil, o confronto entre Fluminense e Criciúma, oitavas de final. O jogo de volta foi antecipado, porque a partida entre Fluminense e Cerro também havia sido adiada por conta do falecimento do filho do técnico do Cerro, o técnico Arce. Então teve o adiantamento dessa partida entre Fluminense e Criciúma pelo jogo de volta da Copa do Brasil. No primeiro jogo deu Criciúma 2-1 para cima do Fluminense, André.
Valeu, Valéria, trouxe informações do quadro de medalhas, já aproveitou para atualizar também a situação do futebol no Brasil. Para fechar o programa, reta final, hein? Basquete, os Estados Unidos venceram a República Tcheca 119 a 84, se classificaram para as quartas de final. O time de astros norte-americanos ficou em segundo lugar no grupo, porque a França, né, havia derrotado o time americano e, portanto, os franceses ficaram com a primeira colocação. Kevin Durant marcou 6 pontos e superou Carmelo Anthony, e agora é o maior pontuador dos Estados Unidos na história dos Jogos Olímpicos. Portanto, mais uma marca aí para o Carmelo Anthony e para o time norte-americano de basquetebol masculino. Também uma notícia envolvendo os Estados Unidos. Durante os jogos, a equipe de esgrima masculina protestou contra um de seus integrantes, Alan Hadzic, acusado de assédios sexuais. Os atletas usaram máscaras rosa em apoio às vítimas do companheiro único com máscara preta. Jacob Hoy, Curtis McDowell e Yasser Ramirez foram os esgrimistas que se posicionaram contra o Alan Hadzic. A equipe norte-americana foi derrotada pelo Japão 45 a 39 nas oitavas de final. 1h56 é a reta final do Gaúcha 2020. A trilha já está subindo e o Gaúcha 2020 chegou para você com o apoio de CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. Não existe regra para fazer bonito. Tramontina. Fiber, a máscara oficial da Comissão Olímpica e do Time Brasil. E Farmácia São João, Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. E a nossa missão aqui em Tóquio é seguir trazendo todos os destaques dos Jogos Olímpicos. E assim seguiremos até o próximo dia 8. Este Gaúcha 2020 teve a produção da Valéria Possamay, na equipe técnica Paulo Fernando Rodrigues, Moa Vessia, Rudney Haugost e Douglas Weber. E lembre-se, vacine-se, use máscara, álcool gel, cumpra todos os protocolos de segurança sanitária, previna-se, porque o negacionismo e notícias falsas podem matar. Até o próximo sábado, direto aqui de Tóquio, com a reta final dos Jogos Olímpicos. Tchau!
Gaúcha 2020. Parceria CERS, Tramontina, Fiber e Rede de Farmácias São João.